Toda glória, Jesus, todo louvor a esse Deus maravilhoso, que Ele foi nos chamar. Pensa nisso. Ele foi te chamar. Ele foi. Quando veio um servo dEle falar de Jesus para você, Ele estava te chamando. Pensa nisso, que Deus maravilhoso. Ah, nós queremos ver Jesus aí em carne e osso, aqui na nossa frente. Olha, nem todos aqueles que viram Jesus lá em Israel foram salvos. Não creram. Não aceitaram o Messias, né? Acharam que ele era um homem qualquer, né? Que ele era simplesmente um profeta, então, digamos, um profeta, sei lá, qualquer. Mas que ele não era o soberano Deus, o Criador, que dentro daquele corpo humano ele escondia a própria natureza dele de glória de Deus absoluto que ele é. Então, por isso, quando você fala Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o absoluto, Ele é o alfa e o ômega, Ele mesmo disse isso. O princípio e o fim, Ele é a vida. Ninguém tem vida sem Jesus. Ele é a excelência da vida. Então ninguém tem paz, ninguém é realmente bem no seu íntimo com a alegria, que no grego a palavra é gozo no espírito. Só em Jesus. Porque, gente, felicidade, sabe, é uma coisa humana, carnal. Você ganhou algo que você estava querendo, foi uma surpresa, então você ficou feliz. Mas aquilo acabou rapidinho. Acabou aquela felicidade, você está esperando outra coisa para você ser feliz. Isso é coisa natural, humana. Isso não é do espírito. Então, o nosso espírito está pleno com a presença de Deus. A natureza dele está lá, a vida dele está no nosso espírito. Agora, nós temos que aprender a trazer para fora da nossa vida, para todas as áreas, essa presença que já está no nosso espírito. Então, é coisa que a religião não ensina, a religião nem sabe disso. A religião é fazer força, a religião é suar, a religião é uma luta de braço com Deus. Eu tenho que convencer Deus que, afinal, eu sou uma pessoa boa. Mas eu sou ótima, você não entende? Deus, você não entende que eu sou uma pessoa boa? Você não vê Deus? Eu ajudo os outros, faço tudo para ajudar. Nossa, até já me escravizei e você não me curou. Por que você permitiu essa doença? Por que você permitiu essa coisa difícil na minha vida? Um acidente? Por que você permitiu uma tragédia? Você não está vendo, Deus, que eu sou tão maravilhosa? Isso é religião. A religião exclui o próprio Deus da nossa vida. Ele é tudo. Na nossa vida, Ele é tudo, Ele fez tudo. Então, não adianta dar uma de bonzinho, porque você não vai ganhar de Deus, porque Ele que é bom. O próprio Paulo diz aqui, se tem algo bom em mim, é Cristo Jesus. E que está no meu espírito. Agora eu tenho que alinhar toda minha alma, renovar minha mente, transformando-a com a palavra de Deus, para eu pensar como Ele pensa. Para eu ter o que Ele é. Pensa nisso. Então, eu não preciso agora ficar querendo convencer Deus que eu só fiz coisas boas. Nossa, eu fiz de tudo, nem dormi à noite. Eu acordei de madrugada, eu fui lá na casa de um, eu trouxe o outro para cá, eu fiz tudo, eu dei tudo que eu tinha, todos os meus bens, eu fiz tudo. E você não faz nada para mim? Você quer saber de uma coisa? Você não precisa fazer nada. É só crer na pessoa de Jesus. Quem ele é, a obra dele, você tem que estudar a obra dele. Para você entender, para você viver na obra que está feita. Aí é que está a vida espiritual, é muito mais fácil. Só que você vai ter que ser transformado agora na sua área da alma, nesse âmbito da alma, que é a emoção, vontade própria, mente, intelecto. Não adianta você usar o seu intelecto. Paulo mesmo falou, eu não vim aqui com o meu intelecto. Ele era, além de fariseu, doutor da lei, sabia tudo. Ele era filósofo, ele era tudo, ele sabia tudo. Ele era um super, supra-sumo. Ele disse, eu não vim aqui com a minha eloquência, eu vim aqui com o Espírito. Porque a sua intelectualidade atrapalha Deus. Porque você quer vai na frente dele. Você quer resolver a sua vida. Você vai dar um jeito, ele está demorando. Eu já fiz tudo, ele está fazendo. Então, já sei, você usa a sua mente, sua capacidade humana. Vai e faz. Deus, você exclui Deus da sua vida. Você tem que aprender a ter relacionamento com Deus. É isso que Jesus ensina em todas o momento de pregação e ensino, que é o Evangelho, que é a mensagem, né, que ele trouxe para nós, é o Evangelho, é a própria vida dele. O Evangelho é a vida de Cristo Jesus. Então, ele só ensinou isso, que tem que ter agora comunhão com Deus, que passa a ser o teu Pai. É aí que você vai receber. Não adianta você ficar lutando. Você já confessou quantas vezes a palavra não resolveu nada? Porque você está no intelecto fazendo coisa com a tua cabeça, com a tua força, e não resolve. Você está chamando bênção e ela não vem. Porque você está fora. Você não está no relacionamento. Quando você está no relacionamento, você participa do que ele é. Você recebe simplesmente. Foi assim que Jesus viveu. Como homem, ele mostrou que jeito que vive com Deus. Aqui na Terra, até isso Deus veio fazer. Peraí, gente, eu vou te ensinar como é que você, ser humano, vive com Deus. Comigo, eu vou lá. Então, se fez carne, homem, então veja como que é. Eu me relaciono com Deus, meu Pai, e tenho o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim e eu sigo todo o mover do Espírito Santo, daquilo que Deus, meu Pai, quer que eu faça. Foi isso que Jesus fez. Então é assim que tem que ser. Então o Evangelho é isso. E é isso que eu vou ensinar hoje. Mas vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Muito maior. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Sejam muito bem-vindos nesta tarde aqui, que o Senhor abençoe o seu coração. Aleluia! Amém! Então, vamos começar. Eu quero, como eu fiz o anúncio, convidando todos vocês para virem participar desse culto hoje, ou presencialmente, ou através da internet, dizendo sobre esta condição da fé que nós precisamos ter para recebermos tudo o que nós precisamos. Porque quando Jesus veio, ele fez a obra completa para atender a necessidade de toda pessoa, ser humano, que crer nele. Precisa crer. Então, ele salvou o mundo, mas no sentido de que cada um tem que aceitar. Ele não pode salvar uma pessoa que não quer. Então, precisa entender isso. Eu não sei porque que ele não salva lá meu avô, minha avó, sei lá quem, meu filho, meu marido, eu. Você não sei, não sabe? Porque depende da pessoa, dá o sim. É o livre-arbítrio, tá? Então, nós somos salvos porque aceitamos Jesus. Nesta momento que aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. E com essa nova criação que Deus fez em nós, nós recebemos a identidade de Deus dentro de nós. Pensa nisso. Amém. Nós nascemos espiritualmente com o DNA de Deus. Não é mais o nosso pai terreno. É o DNA de Deus. Pensa nisso. Então, ele fez a provisão para todas as coisas da nossa vida. Assim que ele morre, por isso que ele diz, tudo está consumado. Eu trouxe esse ensino. É bom ficar ouvindo. Para você ter a sua mente transformada. Porque a hora que você crer, tiver a revelação, você sabe se posicionar e receber o que você precisa. Então, Jesus fez a provisão para todas as coisas, inclusive para a cura de doenças. Ele fez. Eu já ensinei aqui, sintoma é uma coisa. Doença é outra coisa. Não é porque o diabo fica pondo sintoma que você está com essa doença que você vai morrer. Agora, você está, obviamente, crendo na cura que Jesus te deu. Então, o diabo não vai poder te matar, obviamente. Mas é mais fácil, eu não preciso ficar agora aqui, sabe, usando minha fé. Por quê? Você não chegou no lugar onde a fé está, porque a tua fé tem que estar alinhada em Deus. E ela já existe, essa fé dentro de você. Tem mais essa. Ela já está no seu espírito. Então, vou mostrar isso para você. Então, é você começar, sabe, se antenar nisso. Liga as suas antenas aí para você andar nesse lugar. Onde está a sua fé? Ela está no seu espírito, você já tem. E agora, por isso que a sua mente vai ter que estar alinhado a tudo que está no seu espírito. Que a Bíblia nos ensina o que está no nosso espírito. Como eu digo sempre, você vê o seu espírito? Ah, é? Como é que ele é? Não, você nunca viu. Você não vê o seu espírito, é impossível. Mas para você saber como que é o seu espírito, lê Bíblia. Ele está falando aqui o que é o seu espírito, tá? Então, nesta vinda de Jesus, uma das coisas que ele fez foi a provisão para cura de doenças. Podem ser físicas ou psíquicas, psicológicas, porque isso tudo veio da queda do homem, então vem do diabo. Tá? Então, quando eu digo assim, nem toda doença é do diabo, puxa vida, eu sei que o fogo está aceso, eu tá com meu dedo lá, ai, mas queimou tudo. Mas não foi o diabo que me queimou. Então, isso não é veio do diabo, ai, está doendo agora, vou precisar de um tempo para recuperar aquela queimadura, arrancou a pele e tudo mais. Então, foi um acidente ali, porque eu descuidadamente que, sei lá, não prestei atenção, me queimei. Isso aí não é. Agora, a pessoa, você viu aquela mulher que tinha as costas encurvadas por 18 anos, aquela mulher andava daquele jeito, e Jesus falou: isso é um diabo. Expulsou, e ela na hora ficou curada. Então, doenças vêm do diabo, não vêm de Deus, tá? Agora, eu disse que nem toda doença é do diabo, você entendeu? Nem toda doença. Ah, você sofreu um acidente, sei lá, de repente um descuido seu. Aconteceu alguma coisa, foi um descuido seu e machucou você. Causou um dano no seu físico, sei lá. Então é por aí, isso não é o diabo. Agora, sei lá, você, um câncer. Não foi um acidente, é um diabo. Né? Todas essas doenças, tudo, 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 que agora tá na última moda, né? Então, Jesus fez a provisão para a cura. Mas veja, gente, tudo o que Jesus fez e agora nós nascemos de novo, isso não é da noite para o dia que você vai saber andar nisso. Você tem que começar, porque você vai aprendendo, você vai sendo transformado, a sua vida vai mudando, você, o jeito vai mudando, porque você vai vivendo com Ele, com a palavra, né? Uma vida íntima com Deus. Você vai sabendo andar com Ele, porque na emoção é uma coisa. Hoje você está feliz, você vai atrás de Deus, porque ah, é tudo mais fácil, gostoso. No outro dia veio lá um problema, aconteceu outra coisa, aquilo lá. Você já esquece de Deus, vai embora para lá, porque não está nada transformado dentro de você. Você quer fazer as coisas com a sua força. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus falou que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, não tem mudança. Esse negócio de que cura e dons, operação do Espírito Santo na igreja foi só para os primeiros dias. Mentira. Ele é o mesmo. Ele falou ontem, hoje e para sempre. Então, a cura está estabelecida em Cristo Jesus e Ele está no seu espírito. Porque é Ele que deu vida para o seu espírito. O Espírito Santo está lá, selado. Selou a vida de Cristo Jesus no seu espírito. Não é o máximo isso? Tá? Então, agora precisa você entender que você é uma pessoa curada. Então, você tem que estudar sobre isso, meditar. Por que que a gente estuda? Para meditar, porque eu vejo os versículos, as palavras que falam da cura e eu vou pensar nela, meditar, pensar, ficar envolvido com aquilo. Então, aquilo lá vai mudando o meu modo. Não é de um dia para o outro que eu já entendi, né? E que essa minha parte carnal, que é a mente, já aceitou isso, já está alinhado com o meu espírito, tá, beleza, um milagre acontecendo. Então, eu tenho que ir desenvolvendo isso, essa vida espiritual, tá? Então, isso é uma busca que você não pode deixar, isso é direto. Quanto mais você ficar na presença de Deus, mais você recebe dele. Você só recebe dele na presença dele. Por quê? Porque tudo que Deus fez tem que sair do nosso espírito. Mas nós, humanos, o que, que nós queremos? Embora sejamos cristãos, nascidos de novo, nós queremos que as coisas de Deus venham de fora para dentro. Por isso que está escrito que não é para eu querer receber as coisas de Deus usando a fé assim, com o que eu vejo, com o que eu sinto, com o que eu estou ouvindo. Ele falou que não é por aí. Não é com os sentidos que nós vamos receber. Então, não é de fora que você recebe de Deus. Os milagres, o que você quer que aconteça, recebe do seu espírito, é onde ele está. Por isso que isso chama-se vida espiritual. É tudo a ver com o título que o pastor David deu para o livro dele, né? Andando no Espírito, andando no poder de Deus, ok? Então é isso aí, porque você tem que aprender isso. A viver com aquilo que está no seu espírito. Olha, você não enxerga o seu espírito. Você não sabe se ele está isso ou aquilo. É a tua cabeça que comanda. Só que você vai ter que alinhar a tua cabeça com o espírito. Para você não ser uma pessoa emocional, desequilibrada. As emoções são ótimas se elas são equilibradas. Elas te ajudam, elas até te salvam, elas até te curam. Mas se elas são desequilibradas, elas te matam. Então você precisa entender isso, tá? Então vamos abrir a nossa Bíblia agora em Colossenses, vamos ver aqui, capítulo 2, é isso aí. Então, falando nisso, você acha que a fé é difícil para você, de repente? De repente, pode ser, que muita gente acha que a fé é difícil. Ou seja, parece que ia ser uma coisa fácil e está ficando mais difícil, mas não é. Você vai ter que estudar a palavra de Deus e pôr a sua vida e andando naquilo todos os dias, ao meditar na palavra, ao ficar na presença de Deus. Está entendendo? Porque não é você ficar na presença de Deus com a tua cabeça. É com o teu espírito, com a tua vida espiritual. Sintonizando a tua cabeça no que Deus é, no que Ele diz. Está valendo? Oração é isso. Tem que mudar. Aquela oração mecânica, não é, porque nós queremos fórmulas. Deus não dá fórmula. É relacionamento, como eu já disse mil vezes. Você tem uma fórmula para ir num relacionamento lá com uma pessoa? Não existe. Ah, peraí, tem que mandar sentar agora ou eu vou servir um copo d'água? Não, peraí, acho que mandar sentar. Então vamos sentar. Gente, não tem fórmula para relacionamento. Tá, você tem que usar o teu espírito. E você tem ele recriado com a natureza de Deus. Então, Colossenses, veja lá. Capítulo 2, versículo 6. Olha, presta bem atenção nisso daqui, tá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Bom, e como que eu recebi Jesus? Eu recebi pela fé, não foi? Você não recebeu pela fé? É isso aí. Então, não é difícil. O dia que você aceitou Jesus foi difícil? Não! Então é isso. A vida com Deus é isso. O dia que você aceitou Jesus, o que, que você fez? Você ficou querendo fazer, sei lá, um discurso para Deus, querendo impressionar Deus, porque a gente quer impressionar Deus agora, que nós já temos tudo fácil lá dentro. Por quê? Isso é religião. É com a fé. Não adianta a gente ficar se gabando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ixi, isso não resolve nada. Você não precisa fazer nada e ele te ama do mesmo jeito. A obra está feita do mesmo jeito. Você tem que aprender a andar lá. Aí você vai ser totalmente seduzido por ele para você ser submisso, para você ser obediente. O Espírito Santo que faz isso tudo. Por isso que o Espírito Santo é importantíssimo. Usando a vida de Jesus que está aqui dentro do nosso espírito, tá? Então, agora para andar com ele, se eu recebi Jesus pela fé, agora para andar com ele é pela fé. Então, fé não é fórmula. Não adianta. Não, mas espera aí, como que você faz a hora que você vai orar? Meu Deus. Ô, gente, aquilo muda também. Nem todo dia é a mesma coisa. Há uma mudança, porque é um relacionamento. Gente, a gente é assim, não, é, não dá para fazer aquilo assim. Então, aí é que está um engano, porque fórmula é coisa da lei, e a lei já acabou, porque ela está já no Espírito. A lei de Deus se virou o Espírito agora. Porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, a lei se tornou Jesus em nós agora. Tá? Então, você não precisa ficar se esforçando, se matando, para você, sabe, convencer Deus e convencer você. Por isso que não, você pode ficar confessando a palavra o quanto você quer, você pode ficar orando em línguas o quanto você quer. Sabe, você fica fazendo força, sem ser um relacionamento. Que nem adorar a Deus. Você tem que sintonizar com Deus, mas você vê que a sua mente fica andando para lá e para cá, você nem sabe que parte que você está da música mais. Porque você foi, voltou, você está lá, blá, 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 blá. Assim é a oração religiosa. Você não está ligado à presença de Deus. Então, isso é um treino. Eu me lembro do David dizendo, olha, eu vou orar, às vezes leva 2 horas para eu sintonizar a Deus. E é verdade. Porque depende do que a gente fez. Depende do que aconteceu. A gente pode estar... Porque a alma, gente, se você não cuidar dela, ela acaba com você, tira você de Jesus completamente. E ainda faz você pensar que você está firme com ele. E não está. Perdeu o relacionamento. Porque no relacionamento, a sua mente vai ficando fixa em Jesus. Você consegue trazê-la para a presença de Jesus. Tá? Então, isso aí vai da sua comunhão com Deus, que é muito importante. Tá? Então, outra coisa que a religião ensina, quando é para você ficar se esforçando demais, sabe? Olha, eu acho que é melhor você orar de joelhos, porque você já orou... Não, ainda não orei. Então, acho que é isso que está faltando. Não, é melhor você orar de joelhos. Fica de joelhos. Não, isso pode acontecer se for um impulso do seu coração. Mas não que isso é que vai mudar a situação. Então, foi nos ensinado o quê? Que é para nós termos fé na nossa fé. Se eu disser para você, então está faltando você ajoelhar. Então, você vai pôr a fé na sua fé, porque se eu vou ajoelhar, eu estou com... Você entende? Então, é outra coisa errada, não é para você ter fé na sua fé. Porque eu fiz isso, porque eu estou fazendo aquilo. É outra... Não é bom saber isso, gente? Não, eu preciso fazer isso, eu preciso... Não, é aquela cobrança. Não tem cobrança, você está no relacionamento, não tem cobrança. É só se relacionar. Se entregar, ficar naquele momento agradável com Deus, porque daí você vai começar a ouvir Deus. Porque toda pessoa, amanhã eu vou ensinar sobre o temor de Deus, fiquem ligados. Porque toda pessoa que tem temor de Deus, ela tem relacionamento com Ele. Quando a pessoa para de ter relacionamento íntimo, entrosamento com Deus, ela para de temer a Deus. Porque temor a Deus é submissão completa a Ele. É obediência. Ele fala, faz, você faz. Vai lá, você vai. Não é você que decide, não, não faz. Isso é falta de temor. Então, tem outra coisa para ver por aí. Tá? Então, o relacionamento, você vai ficando numa intimidade com Deus que Ele começa a instruir você. Agora, você não pensa que é, você vai ouvir o tom da voz de Deus. Calma. Você vai experimentar como que é esse relacionamento. Você está tão embebecido na presença dele que o que está passando em você, inclusive nos seus pensamentos, é o próprio pensamento de Deus. Então, eu não vou falar o tom da voz dele. Porque daí já seria religião. Vocês estão acompanhando? Tem nada de difícil, você tem um espírito que nasceu de novo, gente. Isso aí você tem que desenvolver para você crescer de novo. Não é para você crescer porque você nasceu de novo. Então, não é uma coisa maçante, porque você vai encontrar com uma pessoa que te satisfaz, que te abençoa. Olha, eu posso dizer para vocês que às vezes acontece de eu acordar cansada, eu estou durmo a noite inteira. Aí eu acordo, na hora que eu acordo... Ai, ai, ou dá uma dor, sei lá, nas costas, não sei, ou na perna, sei lá, dor de cabeça, uma cabeça... Eu nem sei, como é que eu dormi a noite inteira? E agora eu abri o olho, estou com isso. Pensa nisso. Bom, então eu vou orar, eu vou abrir a Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou lendo a Bíblia e aquela dor vai embora. Porque eu já entrei no relacionamento com o meu Deus. Eu tenho prática de estar no relacionamento com Ele. Eu posso estar estudando a palavra, pesquiso aqui, pesquiso ali, anoto. Se eu tiver com mal-estar, ele vai embora. Então, relacionamento com Deus é importante porque muda a sua vida. Você tem interesse em ir na presença dEle, porque produz fruto na sua vida. É diferente da religião. Você vai por obrigação para Deus pensar que você é bom, que você tem que bater o seu ponto lá e que você vai receber e que vai acontecer. Deus é bom. Se der chance para Ele, condição para Ele fazer para você, Ele faz. Mas não é isso que transforma a sua vida. Será que está difícil isso? Ah, com certeza, uma vez ou outra você já experimentou isso. Só que isso tem que ser contínuo, é diário, você não pode parar nunca. Porque todas as pessoas que pararam de temer a Deus, elas se esfriaram com Deus. Você já esfriou com Deus? Você parou de temer a Deus. Você caiu fora. E é um perigo quando a pessoa para de temer a Deus, porque se você perguntar, você ama Jesus ainda? Claro que eu amo. Mas pegou um caminho que nunca deveria ter pego. Se afastou de Deus. Então tem isso também. Então, essa comunhão diária é que vai fazendo você crescer na presença de Deus e a presença dele cresce em você. É o que ele disse, eu em você e você em mim. Nos tornamos um só. Tá? Então, aqui ele diz, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Então, o que eu estou querendo trazer para você aqui, até agora do que eu disse, é o seguinte. É para ter fé somente em Jesus. É Ele que você tem que olhar, não é o que você faz. Eu já fiz tudo, eu faço. Mas isso aqui não resolve. Não resolve, porque você está na fórmula, você não está no relacionamento. E você perde bênçãos. Perde mesmo, porque Deus não faz. Ele só faz no relacionamento. Então, fé é só... Eu já trouxe isso uma vez aqui, mas foi meio por cima. Eu acho que agora, em tudo que eu estou trazendo, chega a hora de explicar mais por que, que a fé tem que ser só em Jesus, conforme está escrito aqui nesse versículo, tá? Porque justamente... Parece que nos foi ensinado que nós temos que ter fé em nós mesmos. Você ajoelha? Você está orando assim ou assado? Como que você está fazendo? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Sabe assim, muita cobrança. Quanto de jejum que você está fazendo? Não que não seja para fazer. Nada é fórmula. O Espírito Santo te conduz. Tudo é importante. Mas nada tem que estar acima da fé, absolutamente, em Jesus Cristo. Porque não adianta você ficar fazendo coisa, e não resolve, você não recebe. Você fica empacado lá. Porque fé é no Senhor Jesus. Então você tem que aprender isso. Que Ele é que nos dá tudo. A obra foi consumada nele. Ele já fez a provisão para isso que você quer que aconteça na tua vida. Ele já fez. É só você aprender a receber. Mas é no relacionamento pessoal íntimo com Ele. Tendo noção, estudando o que é que Ele fez. Estudando a Bíblia. Lendo, falando aquilo. Para, pensa, entra em comunhão com aquela palavra. Entende? E vai recebendo. Você não está fazendo esforço. Você está numa comunhão. É muito diferente de pessoas que ficam confessando muito a palavra de Deus, mas que nem papagaio. Como eu disse, você já cantou aquele hino e teve hora que você nem sabe que pedaço da música você estava. Porque você nem estava presente. É isso, entende o que eu quero dizer? Então, que se a nossa alma e o nosso pensamento está disperso, nós não estamos em comunhão. Por isso que você tem que ir na presença de Deus, até que você fique na comunhão com Ele. Para Ele poder, então, delegar o poder dEle para a sua vida. Porque é isso que o diabo não quer. Então ele vai ajudar também, atrapalhar bastante aí. Ele vai vir, ele vai tentar fazer tudo que ele puder, tá? Então, a palavra de Deus não nos diz que é para nós olharmos para Moisés e vermos tudo que ele fez, as grandezas, ou olhar para uma pessoa e ver. Não, é para olhar para Jesus. Não esqueça, é só para ele que você tem que olhar quando você vai orar. Focalizar Jesus, a obra que ele fez na cruz, tá? Então, vamos ver Hebreus 12. Porque você tem que estar olhando para o lugar certo, para a pessoa certa, para você receber a resposta da sua oração. Não é o máximo, gente? Ele quer te abençoar. Ele quer te dar. Claro que ele quer. Ele diz que ele não está segurando bênção de ninguém. É só por você sintonizar com ele, a sua fé. Para você andar de glória em glória. Eu não ensinei isso a semana passada. Para você andar de glória em glória, ele quer te abençoar. Mas você fica uma hora aqui, parece que é assim, tipo dando um tiro no vento, no escuro. Você não está no alvo. O alvo é Jesus, que nem Paulo disse. O alvo é ele. Então veja, Hebreus 12, versículo 2, que está escrito assim, olha. É maravilhoso esse versículo aqui. Olhando, de vez em quando, assim, nem precisa muita atenção, para o autor da fé. Hã? Pelo amor de Deus, não. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém?
Amém.
Ele é o autor, tá? Nós temos que manter o nosso olhar firme nele. Ah, mas ai, como que eu vou pôr o olhar nele, Cristo Rei? É duro explicar? Coisa espiritual. Como que você olha firme para Jesus? A pessoa dele é a Bíblia. Oh, é a palavra. Não é para você fazer um quadro de Jesus e ficar olhando. Que o diabo vai fazer aquela figura se mexer, fazer. Viu? O diabo faz essas coisas. Pronto, é isso que ele quer. Que você ponha os seus olhos em outras coisas, outras pessoas, e não em. Mas pelo amor de Deus, me ensina, porque você quer fórmula. Eu já ensinei isso há muitos anos aqui. Quando nós éramos crianças, fomos para a escola, a professora disse: ai, bebê, lindinho, senta aqui, o seu lugarzinho é esse. Ó, se trouxe caderninho, trouxe. Então agora vamos comer lanchinho, cadê a lancheirinha? E assim foi. Aí depois você já chegou na faculdade, chegou lá, estranhou um pouco, porque já não tinha lancheirinha, não tinha caderninho, começaram a mandar você pesquisar livro, você ficou meio perdido. Ai, mas ligava lá para o professor: pelo amor de Deus, como é que é isso? Porque aqui é fórmula. Depois se formou, entra na empresa. Chega lá, todo inseguro, numa panca meio assim, para ver se convence alguém. Então, eles vão falar assim: olha, toma conta da empresa. Ei. Obviamente vai ter alguém que vai treinar você. Então, a vida no natural é isso. Mas no espírito não é. Ponto final. Não é. No espírito é o Espírito Santo que vai te ensinar. Se você não ficar lá na sala de aula com ele. O lugar que você vai arrumar, você nunca vai saber nada. Você nunca vai ter nada. Ele é que te instrui. Ele é que vai colocar você no lugar que é para você estar. Então, não é para você ficar olhando para esse, para aquele, como que ele faz, como que o outro faz. Não é cópia. Você não pode copiar. A igreja é uma igreja única, porque é do Espírito Santo. Eu nunca fui treinada em igreja evangélica. Tá certo? Nunca fui. Eu era católica e valeu no começo ali, mas não sabia muito. Mas quando eu fui para a renovação carismática, que eu nasci de novo, conheci Jesus, tudo bem. Mas eu não fiquei andando atrás daquela santaiada, acabou tudo, negócio de terço, Maria, esse troço, acabou tudo. E eu fui me aprofundar na palavra. Ué, quem se aprofunda na palavra, o Espírito Santo começa a levar para frente. Tá certo? Então, Deus, ele quer que você. Deixe ele instruir você. Como que você vai andar? Por isso que você precisa de tempo. Ah, eu não tenho tempo. Não adianta falar isso, porque quando você chegar lá diante de Deus, você vai ter que provar para ele. Não, ele não vai querer que você prove, obviamente, porque Deus sabe tudo. Ele só vai abrir a cortina e falar: ó, isso aqui era tudo que você ia fazer. Uma fração de segundo você vai saber tudo. Tudo. Você pode ter vivido 120 anos. Tudo, cada fração de segundo da tua vida. Ele vai mostrar, era tudo isso aqui. Ah, você nunca ficou comigo. Você quer fórmula de como anda com Deus. Não tem fórmula, é relacionamento. Como é que você chega na tua casa todo dia? Peraí, deixa eu ler, que é a hora que eu chegar. Eu vou gritar, eu vou dar uma buzinada, vou bater na porta, eu vou telefonar antes. Ah, peraí, como que é mesmo? Hein? É assim que você chega? Você chega chegando, meu filho. É o seu relacionamento, o seu lugar. É assim que você tem que se posicionar com Deus. Tá? Você não vai precisar beijar o chão, fazer um horror agora, como é que eu vou me encontrar com Deus? É óbvio que a hora que você começa, você está meio frio assim, mas ele já está lá. Mas não precisa nada para engatilhar e ele já está no mover. Ele que vai colocar no seu coração o que, que ele quer hoje com essa oração. Como que é isso? Tá? Então, é isso aí que eu quero dizer, que outra coisa que nós temos que fazer, inclusive, né? É tirar os nossos olhos da nossa fé, você entendeu? Eu estou com fé. Eu estou com fé em mim, que eu estou fazendo. Não, senhor, está errado. Não é por obras. É isso aí que quer dizer obras. Está valendo? Ah, eu li, nossa, eu li, sei lá, gente, eu li Isaías inteirinho, fiquei dia e noite lendo. Li tudo. Aí eu conheço. Nem sempre isso quer dizer que você teve relacionamento com Deus. Você pode ter lido sei lá, 3 versículos e entrou na glória de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, cuidado com a fé que você tem em você. Não, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu sou muito aquilo outro. Não é por aí, tá? Não é empresa. O reino de Deus não é empresa. Tem nada a ver. Não é empresa. É relacionamento. Por isso que fica difícil com a equipe que trabalha no reino de Deus, para as coisas de Deus, que quer ser um servo de Deus, mas é uma pessoa carnal. Quer fazer coisas com a cabeça, sem a orientação do Espírito Santo. Aí dá confusão. Porque o Espírito Santo tem que liderar você naquilo que você está fazendo. Ué, você tem comunhão com Deus, você sabe o que você tem que fazer. E depois, um com o outro, combina tudo. Porque é um só Espírito, uma só palavra, um só Deus, uma só fé. Cristo Jesus. Estão acompanhando? É assim que dá a união. Então, o reino de Deus não é empresa, tá? Veja Filemão agora. Aqui para trás, antes de Hebreus é Filemão, tá? Esse livro é imenso, gente. Mas nós vamos ver só um versículo para não cansá-los. Então vamos no versículo 6, olha. Eu gosto desse versículo. Esse versículo abriu muito, muito, muito a minha cabeça. Me iluminou, me revelou. É bárbaro isso, gente. É bárbaro. Filemão, versículo 6. Diz assim, olha. Para que a comunhão, 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 da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, tá? Tudo que é bom, que é maravilhoso, está em nós através de Cristo Jesus, porque é Ele, porque tudo que é bom é Ele. A excelência do bom é Jesus. E Ele está em nós, porque Ele nos deu a vida dEle. O nosso espírito nasceu de Cristo Jesus. É igual, é idêntico ao Espírito de Jesus Cristo. É bem isso que Ele está falando aqui, tá? Então, através do conhecimento, é que eu vou entender que eu já recebi tudo. Por isso que Deus fala que o povo dele perece por ignorância de quem Deus é. Por falta de conhecimento de quem Deus é. Porque fica só escutando conversa de religião. É assim, é assado, é assado, é assim. Não é assim. Você tem que conhecer Jesus. Eu me lembro que naqueles 10 anos que o pastor David veio aqui, eu ficava naquela adoração para manter aquelas conferências do jeito que Deus queria. Todos os dias Eu ficava adorando a Deus 2 horas, focada nisso. Até que um dia que o Espírito Santo veio para mim e colocou no meu coração para eu pedir, eu preciso conhecer Jesus, Espírito Santo. Foi maravilhoso aquele dia. Gente, para vocês verem, se você se detiver na presença de Deus, todo dia com aquele foco, buscando esse Deus, gente, ele vai fazer lá tudo para você. Mas óbvio que você vai ter que estudar a Bíblia, você vai ter que orar em línguas e tudo mais. Mas é pelo conhecimento de quem é Cristo Jesus que você vai ter tudo na tua vida. Se você não conhecer Jesus, não adianta. Ai, mas como que ele é? Ah, eu não sei, gente. A gente, às vezes, numa visão espiritual, uma coisa assim, mas não é assim. Ele não fica aparecendo toda hora. É o que a Bíblia diz. É ela que dá forma, o caráter, o coração. As palavras desse Deus. É a Bíblia. É ela que ensina para você quem é Jesus e faz você amá-lo com a unção do Espírito Santo, obviamente. Tá valendo isso? Então, hoje eu estou dando um passo, não é tão fundo, mas é algo que se você for fazer, você vai encontrar com Jesus. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não, eu sou muito, 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 muito diferente. Muito diferente de 10 anos, de 5 anos, de 3 anos para hoje. Cada dia eu entro mais um pouco nesse lugar. Eu vou mais fundo. Não fico no raso. Cristão quer ficar no raso? Você não vai ter nada de Deus. Você vai ficar fazendo aí rezinha religiosa? Você não vai ter nada. Você vai ficar sofrendo aí, sabe assim? Sofrendo como quem não tem Deus. Quem tem Deus, o sofrimento é diferente. Sabe? É de ver o horror do pecado, ver a falta de salvação. É um sofrimento você ver isso. As pessoas não entenderem a vida espiritual. É um sofrimento. É diferente. Tá? Então, por isso que a fé se torna efetiva. Vamos ler aqui de novo. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Ela se torna eficiente porque tudo já foi dado em Cristo Jesus e você entendeu isso. Você sabe disso. Você entendeu. Você recebeu a revelação da palavra de Deus. Bárbaro. Então, vai estudar isso. Porque só eu falando isso aqui para você, você não é surdo, você está ouvindo, mas você está captando quanto? Você tem que meditar, estudar e pensar de novo para não faltar nada para a sua vida. Para a sua vida ser melhor amanhã, no futuro e mais para o futuro. É isso que é. Porque você que programa o seu futuro. O que que você quer que seja o seu futuro? Se você não conhece Jesus, você não pode programar o seu futuro para algo maravilhoso. Fica aí, sabe assim? No vácuo. Então, nem sempre vai ser tão bom. Ou você não vai ser aquilo que Deus planejou para a sua vida. Infelizmente. Vai ser uma pessoa frustrada. Porque a pessoa que não faz aquilo que Deus quer é uma pessoa frustrada até a morte. Nunca ela vai ser feliz. Feliz no sentido de ter alegria, aquele gozo no espírito. Porque não são as coisas que nos fazem felizes. Porque sempre falta. Quem tem Jesus não tem falta. Está suprido. É diferente. É outra vida, completamente. Então ele está explicando aqui, tá? Então, vai meditar sobre isso aqui que ele está dizendo para você receber o que ele já te deu. Não tem nada, nada, nada para Deus fazer, porque falta para você. Ele já fez. Pensa nisso, já está feito. Preparado, vai buscar, vai. É isso aí. Aprende a buscar e receber. Por isso que ele falou, pedi e recebereis. Ah, não, peraí, então deixa eu ver, como que eu vou... Ela está pedindo isso? Para Deus, que é isso? Deus já fez, está tudo feito. E é maravilhoso que ele trata você dentro da sua individualidade. Cada pessoa. Veja o quanto que ele te ama. Ele trata você na sua individualidade. É lindo. E ele vai te abençoando. Não, gente, não tem. Vocês têm que experimentar isso. Deixa Jesus. Deixa Jesus aparecer na sua vida, esse amor, essa vida, para nada faltar para você. Porque você, quando fala nada faltar, a gente já pensa em tudo que é material. Mas ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essas coisas aradas aí eu te dou, isso é acréscimo. Mas não é isso que preenche a sua vida? Não é. Eu afirmo para você, nada disso tudo que tem aí preenche a sua vida. Só Jesus. Porque esta alegria não acaba. Esta presença não acaba. Ela te supre, ela é vida. O resto é resto. Então veja Romanos 8,32. É para te animar que Deus está falando isso.
Amém.
Porque Ele quer te abençoar, uai. Se você não sabe, como é que você vai ser abençoado? Eu não quero fazer semana de nada aqui, não, hein? E nem ficar enchendo a igreja, para quê? Enganando os outros? Vai fazer semana na tua casa. Tá? E fica lá, bem quietinho. Quando você voltar brilhando. Parece que está cheio de flores, de ouro. Você vai ser outra pessoa, porque você ficou lá. É isso aí. Não adianta vir aqui. Vamos ficar uma semana. Mas que engano, senhor. Esse é um bom engano. Vê não. Então, vamos ver Romanos 8,32. Olha que demais essa palavra, gente. Aquele que não... É o próprio Deus. Que não poupou o seu próprio filho... Antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele. Ah, alguma coisa, né, para você se virar. Pelo amor de Deus, todas as coisas. Ele não vai te dar tudo. Além do que você pede ou entende em Cristo Jesus, está escrito. Além, infinitamente além, ele vai te dar. Você nem faz ideia que ele vai te dar. Que demais, olha isso. Isso é o máximo, tá? Então, tudo que ele está prometendo aqui, que ele diz graciosamente, é de graça. Você não precisa tentar fazer algo para ele te dar. Ou, espera aí, eu preciso ser curado. Eu não preciso tentar ver se eu vou ser curado. Não, eu não preciso tentar para ver se eu vou ter dinheiro. Não tem, porque não chegou lá, ué, está fora. A provisão é ele. Você está fora, você vai ficar aí ralando ao resto da vida. Você não sabe ser abençoado. É óbvio que tem um monte de coisas de Deus que envolvem aí na nossa vida, no nosso caráter e tudo mais, que tudo junto é glória. É fonte de bênçãos. Então, ele diz aqui que é graciosamente, tá? Então, a cura já existe, ela vive dentro do teu espírito. Você não precisa ficar doente. Eu estou falando. Que às vezes eu acordo, ai, eu estava dormindo a noite inteira, beleza. Acordei porque eu vou levantar. Tem uma dor de cabeça, sei lá, uma dor aonde, nem sei. Eu levanto e sento lá. Começo a ler a Bíblia e aquilo passa. Eu começo a estudar a palavra, aquilo, porque isso está em mim. A cura vive. Está viva dentro do seu espírito. Você tem que resgatar de lá. Como? Você vai ter que pôr a palavra de Deus lá. Implantar. Você vai ter que ter uma vida espiritual. Aí você não vai sofrer, como Paulo diz, lá na ceia, como as pessoas que, incrédulas, vivem no mundo com um sofrimento horroroso. Deus que me livre, credo. Ele já me livrou disso, graças a Deus. Agora, o cristão leva aquele tipo de vida? Está fora, completamente. Mas é isso que o diabo quer. Com a religião, ele fez isso. A pessoa não sabe se posicionar em Deus. Então, não é ficar falando versículo, que você sabe tudo, e Deus falou, capítulo tal, versículo X, não interessa. Eu quero ver se está funcionando aí na tua vida, é isso aí. Porque se está funcionando, você não precisa nem falar. Sim ou não? Claro, não precisa ficar falando. Tá? Então, não é o caso de tentar, é obter. Resgatar. Tá entendendo? Agora, porque eu já falei isso outro dia, acho que tá ficando mais simples agora, né, gente? Tudo é uma... Tem ensinos e ensinos e ensinos. É só você sentar, ficar estudando, que isso é importante, recebendo, meditando e entrando nisso que você vai ser liberto das mentiras do diabo, que tá tudo na cabeça. Da religião. Religião mata. Mata. Acaba com a pessoa que ela já fez tudo e não aconteceu nada. É horrível isso, tá? Então, o negócio, o que Jesus diz lá em Mateus 6, versículo 33, olha aqui, ele disse, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais vos será dado. Tudo, tudo, tudo mais vos será acrescentado, vos será dado. Então o negócio é pôr a fé em Jesus. Conhecer a pessoa de Jesus através da Bíblia. É isso aqui que está tudo escrito aqui. Ele já nos foi dado para que nós, de graça, tenhamos todas as coisas. Está escrito aqui. Deus Pai entregou Ele para que através dEle nós tenhamos todas as coisas. Eu estou frustrado porque eu não tenho isso. Não tem isso que você está fora daquele que fez a provisão para você. Muito embora Ele habite aí dentro de você. A provisão está no seu espírito. Você não é qualquer coisa. Ei! Não, pelo amor de Deus. Olha a religião o que faz. Ensina errado. Vocês estão me acompanhando. Então é por aí, tá? Então, quando o problema vem, eu tenho é que estar no meu relacionamento bem íntimo com Deus. Para eu não cair no laço do problema. Não é para eu ficar no problema. Não. É para eu ficar com Ele, porque é Ele que resolve. Ele vai me dar a direção se é para eu fazer isso ou aquilo, como... Ele vai fazer. Se você não está tendo a direção, continua no relacionamento. Você não vai se afundar. O seu barco não vai afundar nem você. Porque você está na presença dEle. Ele nunca vai afundar. Ele vai te dar a direção, tá? Então, quem está precisando resgatar a provisão, a cura, a paz, seja o que for, você está orando e fala, Jesus, eu creio em você. Você é o meu Senhor. Você é o Senhor da minha vida. Você nunca vai me desamparar. Eu recebo agora, eu creio, Jesus. Eu estou recebendo. E você vai adorando essa pessoa de Jesus, que é o seu Deus. E com a palavra que você está estudando e meditando, você vai recebendo, entrando nela, pensando nela. Precisa de tempo, porque você viu que a mente, ela... Vai por aí, né? A mente sai. Mas você vai trazendo de volta. Por isso que precisa de tempo, né? 2 minutos não dá, gente. Relacionamento de 2 minutos não é intimidade. Oi, tudo bem? Vai embora. Não é. Leva tempo. Porque você vê, depois de um tempo, a conversa melhora ou não. Porque daí vem mais coisa, há uma aproximação melhor, uma intimidade vai acontecendo. Então é isso, o relacionamento com Deus. Você precisa ter uma intimidade com o seu Deus. É maravilhoso. Com essa palavra, tá? Então, na verdade, dentro disso tudo que eu estou falando aqui, o que é a fé, por favor? Fé é simplesmente confiar em Deus. Então, para eu confiar em Deus, eu tenho que estar num lugar... Onde a minha vida está estabelecida nele, senão eu não vou entregar nada. Eu vou ficar tão apavorada, tão aflita, que eu vou atrás da solução dos meus problemas. Que é o que acontece. Não deu certo aqui, eu pulo para lá. Eu já vou para lá, correndo. Aqui também não está muito bom, agora eu já venho para cá. Eu fico, sabe, dando tiro para lá e para cá, para ver aonde é que vai estar a solução do meu problema e nunca vai estar resolvido. Tá? Então... O negócio, gente, é não tornar nada complicado, porque a fé não é uma coisa complicada, ela é simples, é só confiar. Igual a criança. Ah, uma criança de 5 anos, vamos dizer. Ela, quando levanta de manhã, ela fica, hoje eu vou ter o café da manhã. Ai, mas eu creio que meus pais vão me dar o café da manhã hoje. Eu creio, vai ficar lá um tempão. Não, eles levantam brincando e tal, a mesa está... Nunca pensaram se vai ter, se não... Nem nunca pensou nisso, já sabe que vai ter. Porque confia.
Aleluia.
Oh, gente, é assim, você confia. Então isso é treino. Através de uma comunhão intrínseca com Deus. É treino. Precisa de tempo. Precisa de tempo. Aí o religioso, você fica falando de religião, agora você está pondo tempo. Epa, relacionamento só de ter tempo, senão não é. Então, precisa tomar, eles também invertem o negócio, as conversas erradas. Né? É. Então, isso é muito certo isso, que nós não precisamos, porque se você não duvida, você confia. Mas é a palavra de Deus que te dá firmeza na fé. Porque ela prova para você quem é esse Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Estudo, oração em línguas, adorar a Deus, confessar a palavra, falando, louvando, louvando. Tudo isso. Bom, se você põe um louvor desse, começa a cantar, você pode cantar, falar versículos, você pode ficar adorando. Vai chegar uma hora que você está envolvido com Deus. Vai chegar uma hora que você está envolvido com Deus. E aí Deus começa a agir na sua vida. Então, nesses momentos, é muito importante nós estarmos sozinhos. Porque somos nós com Deus, é indivíduo. Um com o outro. Tá? Para Ele estar agindo na pessoa de cada um, sozinho. Isso é importante. Não estou excluindo oração, vamos dizer, familiar ou com um amigo, isso é outra coisa. Para uma concordância, para uma situação, tudo bem. Mas a oração pessoal é a que traz, então, esse momento, né, que vai nos transformar, tá? Então, a concordância, gente, nessa comunhão com Ele, eu concordo com Ele nessa comunhão, então isso, a fé que faz isso. Eu concordar com o que Deus pensa. Mesmo que eu não entenda o que Ele está dizendo, eu tenho que concordar. É importante você saber isso. Mesmo que você... Mas espera aí. Essa pessoa não tem fé em nada, gente. Isso aí é difícil. Lidar com isso é difícil. Eu vou trazer qualquer hora aqui, a hora que Deus for a hora, sobre o coração duro. Sabe? Que nada entra dentro com aquele coração. Porque é matemática. Eu não posso ensinar matemática porque eu não sei. Essa é uma área que eu não sei. Nem vem com isso que eu não vou ensinar. Então, quando eu quero falar uma coisa difícil, eu falo matemática, física. Eu não sei fazer esse negócio. Então, isso aí é difícil porque é coisa intelectual. Agora, coisa de Deus é espírito, já está feito. Ele já te deu o espírito recriado, nascido de novo. É só você ir na presença dele com a palavra. Não tem um coração duro. Entre em concordância com esse Deus, confia nele. Confia nele. Tá? Porque fé não é convencer Deus de nada. Pode parar agora, ficou bem claro, né? Deus, o Senhor sabe como eu tive que lutar para te obedecer. Ah, vamos parar com essas conversas. Daí, gente, nós fazemos isso com os outros. Mas tá errado também, não tem nada que fazer isso. Para Deus, não tem a ver. A porta está aberta. Olha, eu vou só falar uma coisa para vocês, que quando nós nascemos de novo, e Deus falou que aconteceu de Deus dar direção, e eu fui chamada para começar aquele grupo lá na igreja, lá em São Paulo, que era perto da minha casa, na igreja Santa Teresinha, na Rua Maranhão. E era católico, mas eu era da renovação carismática, como eu disse, eu não estava andando em nada daquilo mais, eu estava na Bíblia. Mas o padre foi e falou para a coordenadora lá no Colégio Sion, que era onde eu ia, no grupo de oração lá, e falou, olha, precisa ter um grupo de oração lá na igreja, porque o pessoal vem para a confissão e não dá para ensinar isso tudo no confessionário. Mas precisa ter um grupo lá, porque sabe que era ensinada a Bíblia. Lá nas missas, na igreja católica, ninguém está ensinando nada de Bíblia. Então, ela me chamou e falou, sabe que ele veio falar isso? Eu falei, então é você que vai lá coordenar? Ela falou, não, você. A paróquia é sua, é de onde você mora. Então, eu fui. E aí nós orávamos à tarde, eu e minha mãe, intercedendo para aquilo que ia ser no culto. A semana inteira a gente ficava intercedendo, eu com ela. De manhã ela orava pessoalmente e eu também. De tarde a gente fazia essas orações. E um dia... O Senhor disse assim, olha, quando vocês precisarem de alguma coisa, e pense assim, uma pessoa mais importante que existe na Terra, um rei, um governador, um presidente, seja quem for. Ele tem um gabinete onde ele atende as pessoas. Então, quando uma pessoa vai lá para falar com ele, precisa de todo aquele aparato e quem que vai anunciar, como é que vai ser para poder entrar. Mas no meu caso, a porta já está aberta. Quando vocês quiserem, quando vocês estiverem precisando, é só entrar e apresentar para mim e eu vou fazer. Gente, olha que fácil que foi. Nós só andamos nisso daí. Foi então, por isso que a simplicidade, a fé é simples e você tem que crer igual criança. É importante. Eu nunca me esqueci disso. Nós apresentávamos tudo. E hoje eu sou assim com Deus. Eu falo aqui, Deus, eu estou lá lavando alface para fazer a salada. Eu sei lá, estou mexendo no fogo, estou fazendo café, qualquer coisa que eu estou fazendo. Ou eu entrei no banheiro, vou me pentear. Ó aqui, Deus, então eu não sei como que eu vou fazer isso. Porque você não precisa montar altar. O altar é o teu espírito. Você está em comunhão com ele o dia inteiro, a noite inteira, o tempo todo. Deus, como é que eu faço? Eu preciso entender como é que é essa situação. Como que o senhor quer que tenha que ser feito? Como que vai ser aqui? Como que vai ser ali? E tal. E começa a cantar, louvo o Senhor, oro em línguas. Nem sempre na hora eu tenho isso, mas daqui a pouco, do nada, estou lá para agora, para cá. Eu já sei. Então, isso é comunhão que você tem com Deus. Eu tenho essa intimidade. Busque essa intimidade. Senhor, olha isso. Porque você não precisa fazer que nem Paulo disse. Eu não vou com eloquência diante de Deus agora. Pegar as palavras mais rebuscadas do português. Não. Eu vou com o meu coração falar com Deus. Essa é que é a diferença. Você tem que ser simples, de coração. Sabe assim? Não complica a vida. Você tem que... Se está aberto para você, você nasceu de novo. Ele falou isso para minha mãe. Nossa, aqui, ó, preciso disso, como faz isso, como faz aquilo. E ele disse assim, quando começou, então, o culto, ele falou assim, olha, agora, na tarde do culto, antes de vocês irem, vocês sentam aí e ficam orando uma hora em línguas, antes de ir lá. Para quê? Para nós estarmos preparadas para ouvir o que Deus queria que fosse feito lá. Palavra de conhecimento era de monte na hora do louvor. Curas, curas e curas. Maravilhosas. Entendeu? Então, você tem que ser simples. Porque, veja, gente, essas instruções aí, mecânicas, com fórmulas religiosas, não dá, tá? Então, nós não vamos convencer Deus nunca. Não é luta de braço. Eu quero, sabe, assim, dobrar a Deus. Ele vai ter que fazer. Eu já escutei gente falando isso. Pelo amor de Deus. Ele vai ter que fazer? Não, porque eu já fiz tudo. Não, você não sabe que eu sou uma pessoa boa? Eu não sei por que isso está me acontecendo. Não, eu não vou pregar o evangelho nenhum, eu fico quieta. Ah, até logo. Depois a gente conversa. Porque, gente, olha o estado da pessoa achando que ela é boa e que Deus tem que fazer. Ele já fez. Está no seu espírito. Acorda. Larga a mão de ser religioso. Entra na palavra de Deus. Né? Gálatas 2:20. Vê lá. Tá valendo, gente? É maravilhoso. Ele te ama. Pronto. Ah, para de enrosco. Ele te ama. Para de ficar chorando e resmungando. É, se você acreditar mesmo, começa a falar todo dia, mas Deus, como você me ama? Deus, você me ama demais. Obrigado. Olha só aqui essa comida que está aqui. Obrigado. A roupa que eu tenho. Senhor, o Senhor é tão bom que o Senhor está aqui comigo. Você vai ser feliz. Porque você vai crer que Ele te ama. Porque o nosso problema é esse. Nós não cremos que Deus nos ama, ficamos infelizes. E queremos que os outros nos amem. Não, ninguém precisa nos amar. É melhor dar que receber, Paulo falou. Eu tenho que amar os outros. É isso aí, eu tenho. Porque é princípio, é mandamento. Se ninguém me ama, paciência, mas eu vou amar. Isso não vai me machucar, paciência. Porque não é todo mundo que ama Jesus, muito pelo contrário. E ele ama assim mesmo as pessoas, até quem está no inferno. Ele ama. Então, Gálatas 2, veja só os versículos aqui, 19 e 20, tá? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Antes era lei, tinha que fazer lei. Agora eu morri para a lei porque eu vivo para Deus. A lei foi gravada no meu espírito. Então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém?
Amém.
Gente, você entendeu isso agora? Amém. Pelo amor de Deus. Está no Espírito. É Ele que está vivendo. Por isso que Paulo disse, se tem alguma coisa boa em mim, é Ele. É o meu Espírito com a natureza dEle que vive. Então a sua vida torna-se mais fácil do que antes. que o seu espírito, ele estava lá, mas você vivia com a tua cabeça, com a tua carne, que nem salva está. Só dificuldade e problema. E fica lá martelando, querendo que Deus faz. Não vai. Amém?
Amém.
Tá? Depois, no 20. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, não é que eu tenho fé, e nem fé na cura, e nem fé no dinheiro que vai vir, nem fé no banco, e nem fé no empréstimo, coisa nenhuma. Fé em Jesus Cristo, que habita dentro de você. Ele não está vagando aí para o céu, sei lá, Deus. Onde está esse Deus? Não, ele está em você. Ele está tão perto de mim. Tão perto de mim. Cante bastante isso. Ele está em você. O Deus glorioso. A honra, a glória, a majestade eterna habita dentro de você. Você não é menos. Você é um filho, uma filha de Deus. Pensa nisso, tá? Então, veja só. A sua fé tem que estar aqui no Filho de Deus, como ele diz aqui. No Filho de Deus, a tua fé tem que estar. Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, é Filho de Deus. A sua fé tem que estar nele, pelo que ele é, pelo que ele fez por você. E é ele que está no seu espírito, porque é a vida dele que está em você, tá? Então, eu não vou precisar tentar nada para ele fazer, tá bom? Porque veja que é tão automático o que foi colocado em nós, porque nós já nascemos na religião, porque isso veio desde Adão. Então, já veio. Então, veja lá, eu fiz um bem... Ai, que delícia! Foi tão bom eu ter feito... Amanhã eu vou fazer esse bem de novo. Ai, porque Deus está tão feliz comigo. Ai, como Deus está se agradando de... Você está com fé em você. A Bíblia diz, se você tem condição, faça mesmo. É para fazer. Mas a sua fé tem que estar em Jesus. E você faz sem receber troco nenhum que você já tem. Ele já se doou por você. Ele já fez tudo o que você precisava. Tá? Tá valendo? Gente, vai ficar mais fácil para orar. Não, mas isso não exclui que você não vai ajudar os outros, pelo amor de Deus. É para ajudar, é para abençoar, mas não é isso que Deus... Um pontinho a mais. Pra... Não. A gente, a religião faz a gente acreditar que é. Mesmo nascendo de novo, bem aqui... Nossa, coisa... Senti tão bem. Não. Não. Pode já mandar embora esse engano. Você manda embora, não ande mais nisso, porque a sua fé está... em Cristo Jesus. Então, Romanos 10, 14. Vamos ver como é que vem essa fé. Como é que vem essa fé? Que para trás está o livro de Romanos. Está valendo?
Amém.
Então, vamos ver versículos. Romanos. Então, 14. Capítulo 10, versículo 14, diz assim, como, porém, invocarão aquele em quem não crerem? Não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então eu recebo a fé quando eu ouço a mensagem do Evangelho. Eu recebo esse dom. A fé é um dom. Eu recebo o dom da fé ao ouvir a mensagem do Evangelho, que é Jesus. Foi o que ele fez. Então é aí que vem a fé, tá? Então... A fé só vai nascer se eu ficar recebendo esta mensagem constantemente. Eu tenho que alimentar a fé. É com a mensagem do Evangelho. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas como que você vai alimentar a sua mensagem se não tem quem pregue? Se não tem quem ensina? Mas aí ele diz, como são belos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Mas por acaso eles acreditaram, Senhor, no que nós pregamos? Porque tem isso também. Né? Tem os que não querem aceitar de jeito nenhum, tá? Então, a fé, ela vem, porque esta palavra do Evangelho anunciada, esta mensagem, porque a mensagem do Evangelho é anunciar Jesus, ou não? Então, esta mensagem aviva minha fé e me faz confiar em Deus. É assim que eu vou confiando em Deus. Porque nós passamos por desafios na vida. E é na hora dos desafios que nós somos testados se estamos na fé ou não. Porque é hora de praticar. É hora de praticar. Mas espera aí, agora eu tenho que estar com a Bíblia lá no meio do problema, onde que aconteceu de repente? Onde está aquele versículo? Não é assim? Brota. Está em você. E você sabe o que você tem que fazer, qual é o seu posicionamento. Porque você tem a fé. Você pode resgatá-la na hora que você precisa, porque a palavra de Deus está lá, porque você está em comunhão com esta mensagem do Evangelho constantemente. Não é só no sábado ou no domingo. Não, isso é pouco, não dá. Você tem que ter comunhão diária com essa palavra. Para essa palavra entrar dentro de você, tá? Então veja o versículo 8 agora, aqui de Romanos 10. Ele diz: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a palavra de Deus tem que estar na sua boca e no seu coração, ele diz. Porque o que está no coração vem para a boca. Então, por isso que eu tenho que receber muito esta palavra do Evangelho, estar em comunhão com ela, para ela estar no meu coração, para que a minha boca fale o que está lá. Porque senão vai falar outra coisa. Então, é isso que a fé vem por aí. Então, no grego, esta palavra que eu entendo quando eu leio, no ensino, no estudo, eu entendi que é isso, chama-se rema no grego. É uma palavra revelada. Mas tem a palavra logos. A palavra logos é essa que eu leio. É essa palavra, tá? Quando eu ponho esta palavra que eu leio em prática, ela se torna rema, no grego, porque é a palavra revelada. Eu tenho que esta palavra, não é só para ficar aqui na Bíblia, ela tem que ter ação prática, para ser verdadeira. Então é rema, entendeu? É rema. Então, não é só para ficar o logos aqui, o verbo. Tem que ter uma total prática. Então, aí é que entra a renovação da nossa mente. É exatamente aí. Para eu ter a renovação da mente, eu pratico a palavra rema. Porque eu entendi. Então, eu pratico. Não, eu tenho que me posicionar na fé agora com esse problema. Então eu vou orar agora, eu vou ficar aqui orando. E eu já sei aquele versículo, é isso aí. Eu vou me estabelecer nele. Então eu vou ficar glorificando o Senhor com aquela palavra. Então isso é rema, isso aí está transformando a minha mente. Eu não vou aceitar. Tipo, vamos dizer doença, sei lá. Então eu não vou aceitar, isso é sintoma. Porque diz que eu sou Deus que te cura. Eu enviei a minha palavra para te curar. Jesus, obrigado, você é o Logos, você é o Verbo que se fez carne, vida, você está em mim, eu estou curada, eu sei que está no meu espírito essa cura. Então a palavra rema está se tornando viva em mim e transformando a minha mente, renovando. Porque a palavra revelada é que transforma a mente. Se você não tiver a palavra revelada, a tua mente vai ser velha. Daquele homem velho, derrotado, negativo, sem perspectiva para a vida. Um dia está no alto, outro dia está no baixo. Não sabe o que Deus quer, não tem noção do que fazer. Sei lá se Deus quer isso, quer aquilo. Não ouve Deus. Então, precisa disso tudo aqui, tá? Então, deixa eu ver outra coisa aqui. Sobre a palavra revelada. Então, isso mesmo. Quando vem um problema de saúde, a ação qual é? É você resgatar do seu espírito a palavra. Que você já estudou bastante sobre cura. Ou, se é um problema financeiro, resgatar do seu espírito uma palavra que você já estudou bastante sobre as finanças. Resgatar e ficar nela. A palavra rema, pondo em ação, vai transformar a sua mente. Se ela não foi revelada na sua vida, não vai transformar. Tem que ser rema. Tá? Então, aqui, vamos ver Gálatas 5. Eu estou quase acabando, gente. É importante tudo isso, né? É, porque se você vai ouvindo tudo isso daqui, você vai praticar. Quando você for praticar, você sabe o que você está fazendo. Porque é horrível que você está... Eu nem sei o que quer dizer isso. Por isso que você ensinar com detalhes. Né? Então, Gálatas 5, ó, 22, 23. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Então, aqui está o fruto do Espírito. Todo, aqui, isso aqui é o que Deus é. Tudo isso aqui que está escrito é o que Deus é. Começa com amor e do amor sai tudo esse resto aqui. É o que está no nosso Espírito, já está lá. Você não vai receber isso, você já recebeu. Está no seu Espírito. E outro dom do Espírito é a fé. Junto disso tudo aqui. Já está no seu espírito a fé. Não é só isso. Já está a fé, você já recebeu. Agora você vai ter que fazer esta fé sair que está no seu espírito e entrar em ação na sua vida para transformar os seus problemas em bênçãos. Para eles saírem da sua vida, tá? Então, a fé nos foi dada como um dom. A vida é um dom, a graça de Deus é um dom. Deus nos presenteou com muitos dons, e a fé é um outro dom, tá? Que esse dom da fé, nós não recebemos por trabalhar, para pagar. Você não tem que pagar. Quando você recebe um presente, você paga? Não, é presente. Então você não precisa pagar nada. Ele te deu a fé, você já é sua. Você tem. Você tem sim. Não é bom você saber que você tem? Vai ficar mais fácil agora. Você vai trabalhar com essa fé que está no seu espírito. E ela existe. Isso é maravilhoso, tá? Nós nascemos de novo, recebemos uma medida de fé. Vamos ver Romanos 8. Você já tem a fé, ela está no seu espírito. Então, vamos ver aqui Romanos 8. Vamos ver o versículo 11. Presta atenção nisso. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, está em nós. É isso que ele está dizendo. É o mesmo Espírito. Então, faz favor. É isso que você tem que entender. Eu me lembro a hora que eu estava atravessando, que eu vim da minha casa, da Avenida Higienópolis, para a Rua Piauí, quando eu cheguei na Piauí, que eu fui atravessar da calçada para cá, para ir para o prédio que meus pais moravam, o Espírito Santo me revelou essa palavra. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em mim. Ele me revelou. Isso faz mais de 40 anos. O mesmo poder de Deus está dentro do seu coração. Não marca bobeira mais. Você tem que aprender a andar nisso agora, é no espírito. Você não é um ser carnal mais, você é um ser espiritual. Sai da carne e entra no espírito. Viva com esse Deus, na glória dele, usando a autoridade que ele te deu para você receber e ter tudo o que ele já te deu, tá? Então, não preciso esforçar Deus, não preciso querer comprar Deus, não preciso fazer nada, não preciso me esforçar, querer mostrar para Deus. Já está no meu coração a fé. Eu vou receber, é só ficar na presença dele, você vai. E você tem que ter paciência para isso chegar. Porque Deus está preparando você para que você seja forte naquilo que você vai receber, para você não perder. Tem isso? Por isso que não vem antes. Porque se eu receber antes, eu perco. Eu caio fora. Eu quero ser independente, como a gente canta, né? Porque agora eu sou independente, eu acho que eu posso tudo. Então, eu estou me achando bem, porque agora eu já estou em condição, então eu que vou fazer. E largo Deus. É aí que a bomba vem. Então, tem que ter paciência, porque Deus está também formando o nosso caráter na palavra, no caráter dele, para nós sermos dele sempre. Não só quando nós fomos abençoados e depois, tchau, Deus, nem estou precisando. Tem isso também, tá? Então, vamos ver Romanos 12, agora aqui, mais para frente um pouquinho, que é esse versículo maravilhoso, e você vai entender melhor. Versículo 3, ele diz, por isso, não vos conformeis com este século. Estou sempre dizendo isso, porque o cristão religioso, ele se adequa ao mundo, que ele nem saiu, né, com a mente dele do mundo, é homem velho, e tudo de ruim que acontece um com o outro, eles falam, ah, mas é isso mesmo, né, tem que aguentar, né, fazer o quê? Porque é a vida, né? Então, é conversa de gente que é mente carnal, não é mente espiritual. Por isso que ele está falando, que não tem nada que é para se acomodar e aceitar o que Deus é contra. Sabe, a pessoa está sem a provisão e está, ah, pois é, não tem nada disso. É isso que ele está dizendo. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, com as conversas, com o padrão, não. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando você ficar na presença de Deus, você vai saber o que ele quer. Para você que é ótimo. E você vai pagar o preço para fazer, porque você quer também. Você recebeu a vontade dele, já não é mais a sua vontade. Igual Jesus fez. Não é a minha vontade, Pai, mas é a sua, seja feita. É isso aí. Você sente essa vontade, entra dentro de você e você vai fazer. Você paga o preço que for, porque você o ama também. Você recebeu tudo dele, o amor, a vontade, a submissão e tudo mais. E, então você vai saber a perfeita vontade e ele vai te abençoar. Porque você entra numa obediência. Mas é ele que põe, você tem que ficar bastante lá na presença dele. Porque você vai ter que largar o seu eu, a sua vida. Mas é óbvio que se você for largar com a sua força, não, você desiste na hora, sai correndo. Fala, não, você está tão apegado a você e você ama tanto você, mas você se ama. Você se ama, você se ama mais do que você ama a Jesus Cristo. Então, por isso que você não entrega nada da tua vida para ele. Porque você não quer perder nada, nenhuma das tuas desgraças. Nada do que falta para você, você não quer... Sabe, perder, você quer ficar com a falta mesmo, você quer andar desse jeito mesmo, porque você é o Deus da sua vida. Mas só se você entrar na presença dele, tendo a sua mente renovada, passando o tempo, você vai ter a vontade dele. Quando você adquirir a vontade dele, a sua vida muda. Você não vai ser mais aquela pessoa, eu gostava disso, gostava daquilo, não gosto, não quero, ele arranca de você. Você gosta dele, do que é santo, do que é para ele. E aí você é abençoado. E aí você é muito abençoado. Você é uma pessoa realizada. Uma pessoa que está bem dentro de você. Você não tem tristeza. Você não levanta triste, que será da minha vida? Você não vai ficar cantando lá que nem esses cantores aí, que estão no inferno. Que será da minha vida? Que será da minha vida? Não, já é. É isso aqui, é a eternidade. Aleluia. Tá? Então, aqui ele está mostrando que é para nós termos a mesma fé que Jesus tinha aqui na Terra. Tá? Então, esse negócio de que fé pequena cai por terra. Porque Jesus mesmo falou que a fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela vai crescer. Ela vai crescer. E você não vê como que ela cresce, você não sabe como que ela produz lá debaixo da terra. Como que é o processo? Ninguém nunca soube explicar aquilo. Você taca a semente lá e ela vai germinar, você não vê. Você pode pôr num vidro, você vê ela, mas como que ela vai fazer? Ela está criando vida. Ela precisa primeiro tirar aquela casca. É isso que está em nós. O que é carnal tem que sair para o Espírito aparecer. É demais. É uma vida fenomenal, a vida com Deus. Muito maravilhosa. Porque Ele é maravilhoso. Ele é a essência da vida. É o nosso Deus, tá? Então, nós temos a mesma fé que ressuscitou Jesus dos mortos. A mesma. Só que ela está no teu espírito. Você não vê, como eu disse. Você tem que ler a Bíblia, receber a revelação e andar nisso. Porque daí, você, com certeza, você confia nele. Acabou. E não adianta ninguém vir pôr pressão para vamos, vamos, vamos. Não, não adianta, porque você está seguro. Você está nas mãos dele. Você está na visão dele. Você sabe o que ele quer com você. Isso não aconteceu ainda, você sabe o que você está esperando, porque já está feito. Você não está ansioso. Você está só aguardando com alegria, com fé. É isso aí, tá? Então, como que nós vamos saber que essa fé é mesmo, que está dentro de mim? Que existe isso? 2 Pedro, vamos lá. Não é bom você saber que você tem fé? Né? Porque, ah, não, você não tem fé, né? Você precisa... Sabe o que você precisa fazer? Você tem que ficar, ir para um lugar sozinho, sumir do mapa. Não dá, né, meu? Tem que fazer almoço. Às vezes tem que lavar roupa. Como é que eu vou sumir do mapa? Vai acontecer o quê na minha casa? Né? Eu sou uma mulher. O homem não vai lavar roupa, não vai, sabe, cozinhar, passar pano no chão. Nem passar roupa. O máximo é ir no mercado comprar umas coisinhas, se faltar um extra. Não, mas Deus me chamou. A gente trabalhar não é só vir aqui servir Deus, ir na igreja, orar para um. Todo mundo tem uma vida, pessoal. Tem serviço. Todo mundo tem que trabalhar, não sabe? Não, é? Deus não age na vida de quem não trabalha. Nem pense. Tem que pôr a mão na massa, tem que trabalhar, senão vai ficar empacado. Eu vou trazer uns princípios, que eu acho que são 5, de como que Deus dá dinheiro para a pessoa. Mas vocês não vão gostar. Não diga amém, não. Porque vocês não vão gostar. Um deles é que tem que trabalhar, meu caro. Pensei que ia ficar na rede, ô, beleza. Aguinha de coco, aquele marzão maravilhoso. Sente tsunami, obviamente, né? Porque eu estou abençoado, óbvio. Não, não, não. Se você vai servir a Deus, você vai trabalhar muito mais. Mas você tem a força dele. Mesmo porque Deus trabalhou 6 dias sem parar para criar tudo. Deus trabalha. E ele diz que ele é o comandante do exército. Ele é guerreiro também. E você não faz nada? Fica só se coçando? Você não vai ter nada na vida. É por aí. Não, mas isso aí ninguém vai gostar. Eu vou parar agora. Gente, deixa isso para outro dia. Essa pregação. Mas é por aí. Já deu uma dica como é que vem a grana. Viu? Agora sim que ficou bom. Porque agora que eu não vou fazer nada. Então você não vai ter nada de Deus. Pode escrever. Que nem orar tá, né? Ainda se estiver estudando, ralando lá. Pra, sabe? Aí até podia acontecer alguma coisa, porque ele também ia mandar você fazer um serviço. Essa, sabe, essa preguiça que está aí, que é um diabo encalacrado, ele ia te libertar. Sabe? E você ia trabalhar muito mais. Porque se ele não arrancar o diabo, você não vai trabalhar, não. Porque preguiça é diabo. Está lá em Provérbios, né? Bom, vamos voltar ao assunto, Ana Maria. Tá, mas eu deixei o Espírito Santo um pouco, né, gente? Falar um pouco. Afinal... Aleluia! 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, presta atenção nisso. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eles obtiveram fé de Deus que vivia dentro deles, é o que nós recebemos, porque nós também nascemos de novo igual a eles. É isso que ele está falando aqui, tá? Não é, a fé não é minha, não fui eu que criei essa fé, de ficar lendo Bíblia, de ficar orando, porque eu já nasci de novo com uma fé. Agora eu estou trabalhando com ela, porque antes de eu ter essa fé, eu nem lia a Bíblia, nem sabia nada, não entendia uma língua, né? Então, eu nasci de novo, essa fé já estava dentro de mim, tá? Porque, como diz lá em Efésios, nós já estamos assentados com Cristo Jesus no céu, ou não? Está escrito. Nós temos todas as bênçãos com ele, não está? Gente, espiritualmente, isso é vida espiritual, nós já temos, tá? Então, a fé, a graça, tudo isso é dom de Deus. Ele já nos deu, tá bom? Então, você já recebeu, você não precisa fazer nada, agora você tem que saber usar. Ah, se Deus quiser, né? Ah, isso é o tempo de Deus, não tem nada a ver com isso. Você tem que ficar lá firme, buscando Deus para acontecer. Entendeu? Ah, é o tempo de Deus. Não, porque foi me dada a profecia. Foi dada, mas você não fez nada com a profecia. Morreu a profecia. Vem com essa, não. Tá? Você tem que trabalhar com a profecia. Efésios 4. Agora. Gente, estudar a Bíblia é isso aqui. Você tem que encaixar um versículo no outro. Uma palavra na outra. Olha só, Efésios 4. Os versículos 7 e 8. Veja que Deus já nos deu tudo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Você tem a graça para fazer aquilo que ele chamou. Graça é o poder, é a presença, é tudo que você precisar. Tudo para você fazer o que ele quer. É graça, já está feito. Ai, Deus me dá mais graça, eu preciso de mais graça, eu preciso de mais graça, Deus me dá graça, me dá graça. Você já recebeu, porque se você está no seu chamado, você já recebeu, você já tem. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens, tá? De acordo com Cristo, Jesus, nós já recebemos a graça é o dom para operar naquilo que ele quer que a gente opere. A graça é um dom, ele já deu, para você operar naquilo que ele já designou para você. Agora, se você descobriu o que ele designou, a graça vai junto. Você tem que ter a palavra rema aí para saber o que ele quer que você faça. Então, 2 Tessalonicenses, vamos lá. 2 Tessalonicenses, versículo 3, não, capítulo 3, tá? Agora aqui, ó, versículo 2 de Tessalonicenses, 2, 3. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé, atenção, não é de todos. A fé não é de todos, é só de quem nasceu de novo. Quem aceitou Jesus. Quem tem esse espírito criado de novo. Essa nova criação. Então, sim, tá? Isso é algo divino que Deus pôs no coração de quem nasceu de novo, que aceitou Jesus, é um cristão, nasceu de novo. Ele tem esse dom aqui, tá? Então, isso daí é através disso que vem os milagres, é através dessa fé. Nós temos que ir atrás de milagre. Tem sim, porque você tem fé, nós temos fé. Nós temos que ir atrás de milagre. Você não precisa... Tá bom, porque tem pessoas que Deus deu o dom, de acordo com o chamado para aquela pessoa, de milagres. Né? A pessoa, ela fala uma palavra, acontece cada coisa, tem cada dom, gente, coisa tão maravilhosa, mas é porque Deus designou para aquela pessoa. Mas cadê as pessoas se eu não achar? Mas você já tem a fé no seu coração para produzir milagre. Você tem, é isso aqui. Porque a fé não é para todos? Porque é um dom de Deus, é ele que dá. Quem não aceitar Jesus não vai ter. Não tem, é bom saber. Quem não aceitou Jesus, quem não nasceu de novo, não recebeu o dom da fé. Você recebeu, porque você aceitou Jesus. Amém? Não, vamos ver aqui no Efésios 1. Quero ver essa oração primeiro aqui. Ó. Vamos começar nesse versículo 15. Olha só. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Viu? Fé no Senhor. Eu estou ouvindo que vocês estão com fé no Senhor. E o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, a mesma coisa que estava nele, que ressuscitou Jesus, é o mesmo poder, novamente, que está em nós, está na sua vida, tá? Então, por isso que Paulo está orando aqui, dizendo, abra os seus olhos espirituais para você entender que você já tem tudo. Então, é só mudar a tua cabeça, a tua mente. Por isso que você vai estudar, você vai pôr a sua atenção, os seus olhos nisso que você já tem. Você vai ficar assim, ai, se eu tivesse, ai, se eu pudesse, ai, quando... Gente, isso aí está errado, oração de religioso. Por isso que ele diz, abre os olhos para você ver o que já te foi dado. Você tem a herança já, é só tomar posse. Seja o que for, é cura, é paz, é alegria, é domínio próprio, é dinheiro, é trabalho, emprego, é negócio, é relacionamento, tudo arranjado, sei lá, restaurado, segurança, enfim. Já foi dado tudo em Cristo Jesus. Ficar livre de perseguição, de tudo, seja o que for. Já tudo foi dado, tá? Então, precisamos abrir os olhos espirituais para ter esse entendimento, tá? E parar de pedir, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai lá, Deus vem cá, e não resolve. Usa a autoridade que Jesus te deu e receba. Abre o seu coração, seja simples, seja igual uma criança que crê, que confia. Fé é confiar. O Senhor não vai me deixar. O Senhor não deixa o seu servo passar vergonha. O Senhor não deixa o seu servo ficar caído. O Senhor não deixa o seu servo passar fome. O Senhor não deixa o seu servo ficar sem nada. Uai, tem tudo aqui. É só você ir resgatando na presença dele. Adorando, falando essas palavras. Depois é estudo para você saber também. Entendeu? Por isso que você tem que orar por você, para a sua família, para os seus negócios, já na condição que já foi dado, de usufruir, já tem. Porque você, é assim que você programa o seu futuro. Você já começa no espírito vivendo com confiança aquilo que já te foi dado e vai acontecer aqui. Então aí entra uma imaginação. Que não é uma fantasia, mas a palavra produz. A sua vida abençoada, você vendo a sua vida abençoada, vendo a sua família salva, vendo a sua família reunida, vendo a sua família curada, vendo os seus negócios prósperos, abençoados. Enfim, aquilo que, sei lá, cada um precisa. Tá? Porque esta palavra, ela forma uma imagem. Você começa a visualizar e agradecer a Deus. Ação de graças, eu te louvo que eu já tenho. Já é isso. Porque se você crê, é óbvio que é. Não é que vai ser, já é. Então você está programando, Deus deixou a nosso critério programar. Porque eu posso programar de outro jeito e ir para lá. Ele não faz nada, ele deixou. Mas ele nos orienta o que nós podemos ter. Começa hoje para amanhã não ficar ruim lá na frente. O seu futuro já está abençoado, tá? Então, para receber conhecimento. Agora nós vamos terminar. Provérbios 3. Provérbios, capítulo 3. Vamos ver aqui para trás. Só prestar atenção nisso que Deus está falando. Gente, não valeu isso aqui?
Amém.
Vocês estão comigo, me ouvindo?
Amém.
Glória a Deus. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó. Eu vou ler só esse versículo, já basta. Confia no Senhor de todo o teu coração. Todo o teu coração. Confia em Deus. Não deixa quando vem vacilar, vem duvidar, vai orar. Não, 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 não. Quando vem pensamento que não é bom, não, não, não. Não permite. Fala coisas boas, que nem está escrito em Filipenses 4. Tá? Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento, tá? Então é isso aí, creia em Deus, confia nele inteiramente, pode ser a pior situação, confia e diga eu confio, confia nele, porque ele não falha, ele é fiel para cumprir a palavra dele, mesmo que você não entende como que é, como que não precisa entender, ele é. Ele disse, eu sou. Ele é absoluto.
Amém.
Então confia e não fica, sabe, por quê? Porque isso é incredulidade. Isso é duvidar. Para com isso, esses questionamentos. Que nem o David dizia, ah, você quer saber se Adão tinha umbigo? E eu conheço. Mas como que ele nasceu? Não interessa. Deus criou ele, ponto final, acabou. Creia isso e vai em frente. Tem que ser assim. Para de questionamento, fica quieto, para com isso. Isso aí atrapalha a sua fé. Tá? E atrapalha os outros também, porque será? Mas eu estava acreditando tanto. Levantou aí uma... Não, para. Tá? Gente, incredulidade diz... Ah, eu não confio. Será que isso é assim mesmo? Será? Gente, isso é incredulidade pura. Você põe fora esse diabo da tua vida. Para com isso. Tá? Tem muita coisa que você ficar pondo na tua vida que ajuda a incredulidade. Aliás, você devia parar. Põe a palavra de Deus para te dar fé. Tá? É isso aí. Então, Deus falou lá para Moisés, ó, vai lá e fala com a rocha. Ele está falando para você, fala com as tuas finanças, fala com o teu corpo, fala com a tua saúde. Seja esperto, fala com a tua casa, com o que você quiser. Uai, o limoeiro não ia morrer? Aí ia lá todo domingo, gente, lá em casa, a gente fazia um churrasco, vinha um amigo lá, outro vinha aqui, a gente sentava ali, tinha um limoeiro ali. Era limão galego, que é tão difícil, ele é um sabor delicioso. Quase não acha para comprar, mas ele é muito bom. Aí, sei lá, de um belo dia começou a morrer de um lado, assim. Aí cada um que vinha, nossa, hein, Fernando, vai morrer isso aí. É, acho que vai. Ah, vai mesmo. Aí metade já tá morrendo. Outro só. No outro domingo vinha outro. Nossa, tá morrendo, vai morrer, morrer. Mas eu confessava minha palavra lá no quintal em volta tudo. Aí, quando eu cheguei lá uma hora, Deus falou, você vai deixar o limoeiro morrer porque você não confessa. Vida para ela. Aí, quando eu chegava lá, eu empunhei as mãos e confessava, você vai viver, você não vai morrer. Praga de morte sai desse limoeiro agora. Gente, demorou 3, 4 dias o limoeiro. Deus falou para Moisés, fala com a rocha. Bom, ele errou porque ele bateu, mas era para ele falar. Depois que ele falou. Porque ele ficou com tanta raiva, ele queria atacar aquele cajado na cabeça do povo. Então ele tacou o cajado lá, porque não há quem aguenta, tem horas. Não há. Sabe? A incredulidade é uma coisa que irrita. Irrita até Deus também. Aí ele, pá, bateu lá, ele não entrou na terra prometida. Depois ele falou, mas ele não podia ter feito isso. Mas Deus falou, fale, que resolve. Tá? Então fala. Fala bênção. Ah, é que hoje em dia, bom, é aí que você vai perder tudo. Hoje em dia é tudo desastre. Coisa ruim, não tá nada bom e só vai piorando, né? Vocês não vê uma melhora. Tá esperando em homem, você tá perdendo tempo. Espera em Deus. Espera em Deus que ele tá na tua porta e você não abre para ele entrar. Porque ele falou, se você abrir, eu entro e receio com você. E você não abre o seu coração. Você fica aí com dúvida, inventando. Tá? Então, põe a sua fé nele. Então, Jesus falou para Pedro 3 vezes: você confia em mim? Precisou falar 3 vezes, porque ele negou 3 vezes. mas sem condenação, só para curar aquela área. E essa é a pergunta que Jesus faz para todos aqui hoje. Você confia em mim? Vai atrás disso. Jesus olhando para você, confia em mim? Imagina Jesus assim, na sua frente, você confia em mim? Espiritualmente, se entrega para esse Deus, confia nele. E você vai ver o mais rápido do que você pensa a resposta, porque já está feito. Vai bater na sua porta a resposta, porque é ele que faz. Assim que você confia, que você entrega e para de lutar com a sua fé. A sua fé é para confiar 100% nele, igual a criança confia no pai que traz o sustento para casa, que nunca vai duvidar, nem sabe se a escola está paga ou não está, e ele vai para a escola do mesmo jeito, porque para ele não sabe disso. E esse é o caminho para nós recebermos tudo de Deus, tá? Nos tornarmos como criança, um coração de criança. Amém? Valeu, e Deus te ama, e ele já está pronto para te dar o que você precisa. Depois você vem dar o testemunho, porque vai acontecer, né? Porque Deus não faz. Essa palavra que ressuscita morto. Essa palavra ressuscita morto. Porque é uma palavra de fé. É uma palavra de ânimo. É uma palavra de poder. É uma palavra que muda a vida. É uma palavra que resolve qualquer situação, qualquer problema. Aleluia. Ele vai tirar o peso da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai aprender a andar no descanso. Porque a fé dá descanso. A fé dá descanso porque eu não preciso ficar fazendo coisa para Deus me abençoar. Eu preciso só confiar, crer na presença dele. É diferente. Então, eu descanso das obras carnais. Querer, tipo, quase que obrigar a Deus me abençoar, sendo que ele já abençoou. Em nome de Jesus, amém? Anaélia, né? Isso mesmo, é isso aí. Ela mandou por aqui o pedido, era uma doença do rapaz, né? Ele é novo, tem uma criancinha de 2 aninhos, ele é jovem, é mulher, mas ele foi para o hospital e cada dia ele estava pior, pior, para ele ia morrer. Uma coisa que não estava dando jeito. Então pediu, nós oramos, olha, ele já estava bem, foi o aniversário, acho que da menina, fez lá no hospital, mas ele já estava bem, já estava em pé com a mesa, ele segurando a menina no colo, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia!
Porque Deus ouve as orações. Amém. Glória a Deus. Não, não é errado você orar para uma pessoa, mas é para você orar por você também, né, gente? Glória a Deus, entendeu, né? Está tudo claro, né?
Amém.
Então, vamos lá. Cambarele queixá, Senhor nosso Deus e Pai, que a sua cura, unção com a sua cura divina desça agora sobre todos que estão aqui com os nomes precisando de um milagre com esta doença agora que saia desse corpo. Em nome de Jesus, eu uso a autoridade que o Senhor me deu sobre todo espírito maligno de enfermidade, que solte essas vidas agora. E eu confesso a cura delas, porque pelas chagas de Jesus, todas essas doenças já foram curadas. Já estão sarados em nome de Jesus. E eu oro agora para todas as situações que estão pedindo aqui, financeira, familiar, paz, emprego, tudo que eles estão pondo aqui, Senhor. Todas as pessoas que estão, Senhor, com perturbação mental, que sejam libertas agora, em nome de Jesus. E eu vejo pessoa que não está conseguindo andar. A pessoa está com uma dificuldade. Senhor, que a tua unção divina de cura seja liberada agora e toque essa pessoa e ela vai levantar agora sarada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa doença que está no seu corpo, eu repreendo, eu amaldiçoo. Em nome de Jesus, espírito maligno de doença, sai dela, dessa pessoa agora. E eu creio que o milagre está acontecendo. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por você estar agindo, não só nesses pedidos, mas em todos que estão aqui presentes. Todos que estão em casa, que estão pela mídia, onde você está agora, essa unção está aqui para você. Eu digo, receba agora o que você precisa, em nome de Jesus, seja a área que for, em nome de Jesus, receba agora e receba essa paz que vem junto com esta bênção que você está necessitando e recebendo de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor, nosso Deus e Pai, liberou essa unção para te abençoar nessa noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te louvo a sua presença aqui conosco, ó Deus, nosso Pai. E oramos agora, Senhor, entregando o nosso país, para que haja, Senhor, paz nesse país, para que haja, Senhor, a tua proteção. Envia os seus anjos para abrir uma janela de luz, para que o Evangelho seja pregado aqui no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, para que toda a corrupção, toda a malvadeza, todo o mal saia desse país, em nome de Jesus. Os corruptos, os malvados, sumam dessa terra, em nome de Jesus. Esse espírito maligno, Senhor, que venha a tua paz, a salvação, para esses que estão afundados nas trevas, que eles conheçam Jesus, que a luz do Evangelho brilhe nessas vidas, para que eles aceitem Jesus e sejam salvos, mais e mais pessoas salvas nesse país. E agora, Senhor, nós oramos por Israel, para que haja paz naquela nação, para todos os soldados que estão nas fronteiras, Senhor, lutando, guerreando com Hamas, com Hezbollah, com esse espírito maligno, que os anjos estejam lá acampados com eles para protegê-los em nome de Jesus e que todos os reféns sejam libertos hoje com vida em nome de Jesus. E oramos por todos os países árabes que sejam salvos, que aceitem Jesus, que haja paz em todos esses países em nome de Jesus. E agora, Senhor nosso Deus, eu clamo teu sangue, Jesus, sobre todos os lares de todos aqui que estão reunidos aqui. Seja, Senhor, onde cada um mora, no bairro, na cidade, no país, aonde cada um está, que a proteção esteja sobre estas famílias, estes lares, para que nenhuma catástrofe climática aconteça nestas casas, nestas vidas, em nome de Jesus. Eu clamo teu sangue para as escolas, aonde os filhos, os netos estudam, alguém de casa que trabalha lá, sejam protegidos contra toda a maldade de Satanás, resguardado do mal, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus sobre o local onde cada um trabalha, para estar debaixo da tua proteção, Senhor, com a tua guarda, e que não haja nenhum levante de Satanás entre os colegas que estão lá no meio, para prejudicar ninguém da família que está lá, que haja paz. E eu repreendo a ação do diabo nestas condições, desse trabalho, em nome de Jesus, para que haja salvação naqueles que não são salvos, que haja união entre todos e paz, e que esses trabalhos sejam abençoados, o ganho seja abençoado, que seja multiplicado, que haja prosperidade para todos esses familiares que trabalham nesses locais, além da proteção, sejam prósperos, em nome de Jesus. E, Senhor, essa unção que está aqui conosco, a tua presença, através da tua palavra, que saia aqui agora e toma e invada esse centro comercial todo, para que haja proteção, haja paz nesse local, Senhor, para que haja conversão, salvação, que todos que trabalham aqui sejam abençoados, que mais e mais pessoas sejam salvas nesse local, que conheçam e aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E que nunca nenhum mal aconteça aqui dentro desse centro comercial. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus nosso Pai. Te agradecemos por você estar aqui conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus. Por isso, como os teus filhos, agora, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja dizem.
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Sabe o que aconteceu um sábado aí, outro? Já tem já alguns meses. De manhã o Fernando veio aqui, ele aí devia ser 9 e pouco por aí. Bem na rua principal, na Orquídeas, um carro ia subindo a Violeta, se foi entrar na Orquídeas. No que ele entra na Orquídeas, ele vai em cima da calçada do lado de lá, bate no carro de uma mulher que estava parado, ela estava com criança dentro, ela ia sair do carro. Gente, é sábado, 9 horas, não tinha ninguém, mas foi assim, um horror. O cara, é porque é o meu chinelo, nem ele soube dizer. Ou ele teve um mau susto, vai saber o que aconteceu. Então, gente, se nós não oramos, mas isso nós já estávamos orando, porque podia ter matado, Podia, sei lá, ele foi em cima da calçada, em cima do carro da mulher, amassou tudo, foi um rolo. Então, não tinha um trânsito, não tinha ninguém. Eles querem o chinelo, nem ele soube falar, nem ele soube falar. Ninguém nem sabe. Então, se Deus nos guarda, não nos guarda, gente, nós não sabemos as maquinações de Satanás. Né? Então, louvemos ao Senhor, porque Ele, por isso que nós temos que orar por tudo, Ele nos guarda, Ele nos protege, e por isso louvemos ao Senhor, e eu desejo a vocês, então, uma semana abençoada, sabe, que você tenha experiência com esse Deus poderoso, e que o que você precisa, Ele esteja já aí, na sua, abençoando você, chegando na sua vida, em nome de Jesus. E até o próximo culto, em nome de Jesus. Obrigada por estar aqui comigo. Glória a Deus, amém. Aleluia.